Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Felipe Bogoricin, CEO da Livima.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E eu quero te fazer um pedido. Siga o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast e deixe uma avaliação. Isso é muito importante para que possamos atingir mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Felipe, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigado, Sérgio. Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho sendo feito aí do Vem Pra Mesa. Muito legal, fiquei escutando aí vários podcasts no metrô, assim, super interessante. Então, parabéns aí pelo projeto, muito legal.
Legal, obrigado, Felipe. E por que é tão caro, difícil e complicado comprar imóveis no Brasil, Felipe?
Tem dois lados, né, quando a gente fala de ser caro e complicado comprar imóveis. Você tem o problema dos cartórios, que eu acho que acaba sendo muito caro e complicado. Você tem todo esse processo de escritura, registro, tirar a documentação. Essa parte eu acho que é muito cara, diferente de outros países. Então, por exemplo, no Rio, um kit de certidões uma pessoa é R$1.500, eu acho um absurdo de caro isso. Outra coisa que eu acho que no mercado que acaba sendo um pouco caro é a comissão. Apesar de a gente sempre trabalhar com 5%, 6%, hoje é um valor caro. Você vê que a tecnologia, vários outros setores, ela consegue transformar processos mais simples, né, processos complexos em processos mais simples, economizando o tempo das pessoas. Então, quando você tem economia de tempo, economia de processo, até a comunicação é mais barata, digital, você tem uma redução significante de custos. Então, a economia que antes era 5%, eu acho que hoje você consegue reduzir bastante, tornando o processo um pouco mais econômico. Então, tem esses dois lados. Tem a parte da comissão e a parte do cartório e documentação.
E aí você, procurando trabalhar nessa dor, você fundou uma startup dentro do mercado imobiliário, que é a Livima, que é uma plataforma para que o proprietário possa vender ou alugar o imóvel direto sem a intermediação do corretor de imóveis. Quando você teve essa ideia, qual foi a reação do mercado? Qual foi a reação de pessoas próximas? Qual foi a reação da família? Porque você vem de uma família de imobiliário tradicional, né, Felipe?
Exatamente, sim. A gente, quando eu trabalhava na imobiliária, assim, eu lembro que a gente focava muito na captação de clientes. E aí, como é que era a captação de clientes? Você tinha que ir na rua e ver placas de proprietários com venda direto e ligar para eles. Ou você tinha que entrar no OLX, Zap, Viva Real, e ver os proprietários que estão anunciando direto e ligar para eles para convencer eles a anunciarem na imobiliária. Tá? Era feito todo dia, era um treinamento disso, tinha meta de captação. Aí eu falei, se essa pessoa está querendo vender o imóvel dela de forma direta, por que que eu estou insistindo que ela vá para um outro caminho? Por que que, em vez de tipo, forçar essa pessoa a ir para um caminho da imobiliária tradicional, por que que eu não dou uma ferramenta, eu crio uma ferramenta que ajude ela a vender de forma direta? O mercado da venda direta sempre existiu, até que todo o trabalho de captação é em cima de proprietários que querem vender direto. Então, a Livima, ela é uma ferramenta para um mercado que já existia, que ninguém prestava atenção. A mentalidade sempre foi, vamos levar esse cliente para a imobiliária, ao invés de criar uma ferramenta que ele realmente precisava. Então, foi aí que realmente surgiu a Livima. Eu via que tinha um mercado que era pouco explorado, e aí eu decidi sair da imobiliária e montar a Livima, que seria, de fato, uma imobiliária que conecta o proprietário com interessados.
E eu me lembro, Felipe, quando você lançou a Livima, o mercado inteiro, principalmente corretores de imóveis, desceu além em vocês.
Ah, a gente recebeu bastante crítica no início. Eu acho que teve, assim, como é um conceito novo, muitas pessoas viram a Livima como, vamos tirar o corretor da jogada, assim. Então, teve um choque, assim. Mas em nenhum momento a Livima quer tirar as pessoas das imobiliárias e jogar assim, venda, pule por elas. De nenhuma maneira, assim. A gente sabe que tem esse mercado de pessoas que são autônomas, são independentes, querem fazer as coisas por conta própria. Teve um início um pouco de confusão, até hoje tem um pouco de confusão, mas eu acho que faz parte, assim. Qualquer ideia nova vai ter um pouco disso.
Só falando sobre a sua trajetória, você estudou nos Estados Unidos, você fez economia pela Boston University, pós-graduação em Belas Artes, também, né, nos Estados Unidos, e desde a sua infância você respira o mercado imobiliário, até por conta do seu avô, um ícone no mercado imobiliário carioca, no Rio de Janeiro, uma imobiliária aí com mais de 60 anos de atuação, e você disse que você volta para o Brasil e vai trabalhar na imobiliária do seu avô, é isso?
É isso, exatamente. Eu me formei em economia, sou apaixonado por arte, eu tenho como hobby pintura, e eu quis seguir isso, trabalho com o que você ame, né? Depois você aprende que você não tem que trabalhar com o que você ama, tem que trabalhar com o que você é bom. Trabalhei um tempo em Nova York, meu avô morava em Nova York, eu trabalhava com arte, ele no mercado imobiliário em Nova York. A gente ficou muito próximo em Nova York, e aí por questões de visa eu voltei para o Brasil e meu avô me convidou para entrar na Júlio. Então eu passei quase 3 anos na empresa, foi um MBA em mercado imobiliário, eu passei pela área de locação, administração, avulsos, né, que são imóveis secundários, lançamentos e seguros e publicidade. Então, eu consegui pegar bastante as áreas, diferentes setores do mercado, e eu até cheguei a passar um projeto de digitalização da empresa, que era a inclusão de CRM, introdução de KPIs, uma série de coisas, mas foi muito difícil a implementação. E eu enxerguei essa oportunidade aí de criar uma coisa nova. Eu achava que era mais fácil, às vezes, você criar uma coisa nova do que mexer numa estrutura que já funciona existente. Então, aí eu decidi sair e usar tudo que eu aprendi para criar a Livima.
E na imobiliária do seu avô, você tentou inovar criando uma página no Facebook, criando um atendimento via WhatsApp, e nem isso você conseguiu com que eles aceitassem na imobiliária?
Essas coisas até aceitavam, assim, isso era mais difícil, era a instalação de métricas, acompanhamento, o corretor, input, informação, né? Então, assim, pelo fato de ter comissão, tinha muito medo de um pegar o cliente do outro, então, assim, existia muita resistência com dados e informações abertas para todos ou para a imobiliária, né? Isso que era a maior dificuldade, assim, como você criar um sistema transparente em um ambiente onde que a informação é valiosa e você só recebe ela no êxito. Pelo fato, eu acho que é um erro no Brasil, do proprietário ele anunciar com todo mundo, isso acaba prejudicando muito o mercado, assim. Eu lembro que nos Estados Unidos você tem o buyer e o seller, né? FI, são dois X separados, né? Então você tem um vendedor e vários compradores. E aí essa comissão é dividida. A imobiliária, por ela ter a exclusividade na venda, ela investia em fotos, investia em home staging, investia em publicidade, porque ela tinha uma certa garantia do retorno sobre o investimento. Aqui não, aqui não tem isso, é cada um por si. Então você tem não só a concorrência entre as imobiliárias, mas as concorrências dentro das imobiliárias. E eu achava isso muito complexo, assim. E aí minha maior dificuldade era como que eu melhoro a transparência para o cliente, né? Como é que e ao mesmo tempo esse conflito aí de não dar total informação. E aí tinha uma equipe mais antiga que queria manter como era, porque funcionava. E aí foi mais ou menos isso.
E a respeito de comissionamento, né, das taxas, das comissões, conta um pouco como funciona o mercado americano e por que no Brasil é tão caro.
Passei um tempo estudando isso, assim. Antes de montar a Levima, eu acho que eu estudei todos os mercados imobiliários do mundo pela taxa de comissionamento. Os Estados Unidos, ele é único no mundo, tá? Porque os Estados Unidos você tem a comissão do vendedor, que é 3%, e a comissão do comprador, que é 3%. Sendo que você dá exclusividade para um ou dois vendedores, no máximo. Então, o vendedor, ele tem garantido metade da comissão. Ele investe na venda do imóvel e ele investe em relacionamento com outros imobiliários. Então, lá você acaba tendo imobiliários especialista em montar o imóvel para venda e você tem imobiliários especialistas que têm compradores, que elas fazem network, relacionamento e levam para dentro. Essa divisão clara lá, eu acho que ajuda muito o mercado, assim. Se garante aí um retorno sobre o investimento, então, assim, e o próprio proprietário, ele sai ganhando, porque você evita leilão, você evita excesso de anúncios, portais cobrando muito caro, então, assim, funciona super bem. Em outros mercados, se você for para o mercado europeu, ele já é mais parecido com o mercado brasileiro, assim, se você pegar Londres, por exemplo. Você não tem essa rigidez do mercado americano. Então, cada um vende, não tem muita regra. O que aconteceu lá? A comissão, ela vem reduzindo. Hoje, em Londres, você trabalha com 1,5% de comissão. Mais ou menos essa é a praxe de mercado em Londres. Na Alemanha e na França, isso também já vem reduzindo. Você já está chegando em comissões aí de 3% a 2%. Nesses mercados, onde você não tem essa rigidez, você tem concorrência 100% livre, é o que acontece? Você tem uma redução na comissão e todo mundo começa. Então, assim, aí já é uma dinâmica diferente.
Londres, né? A gente tem um case aí, ficou muito conhecido, que é a Purple Bricks, que foi um modelo que no início eles cobravam uma taxa fixa, né? Eu não sei como é que está hoje, e foi algo que vocês olharam lá atrás, né?
Foi. A gente se inspirou muito na Purple Bricks. A Purple Bricks é um benchmark que a gente olha desde o início. Eles chegaram a fazer um IPO aí de 1 bilhão, abriram para outros mercados, que foi Austrália, Canadá e Estados Unidos. Eles deram uma recuada agora. E eles foram a primeira empresa realmente a cobrar uma taxa fixa, diferente da comissão. Então eles cobravam 999 pounds e ofereciam os anúncios mais consultoria para venda. Então a Livima se inspirou muito nesse modelo, né, de uma taxa fixa
Vocês faziam aqueles vídeos no YouTube, igual a Purple Bricks, ou não?
dos comerciais, assim,
Eles tinham os comerciais muito bons, né, a Purple Bricks.
eu gosto dos comerciais, assim, eu achava a pegada deles bem legal, assim. E aí surgiram várias empresas em Londres, né? Esse mercado explodiu na Europa, né? Purple Bricks, né? Porque aí apareceu a Iopa, que fez um Series A aí de 25 milhões de pounds. Aí surgiu a Strike, né? Aí a Strike é a primeira freemium, né? Que é um modelo hoje um pouco mais parecido com a Livima. Em vez de pagar o 999 no início, você pode pagar no êxito. E aí surgiu várias no mundo. Abriu a Sherlock em Portugal, a CasaFi na Espanha, que também fez um Series A de 30 milhões de euros, que abriu para Alemanha e França. No Canadá tem a do próprio. Tem várias, assim, é um mercado que vem crescendo bastante no mundo, e no Brasil a Livima é que vem fazendo assim. Eu acho que a gente começou em 2017 e a gente vem aí insistindo muito nesse modelo. A gente gosta bastante.
E aí, falando um pouquinho do mercado lá de fora, você tem o mercado americano, que é muito específico, você tem o mercado europeu, e você tem alguns mercados na Ásia também que atuam com um modelo diferente, sem cobrar comissão, muitas vezes com uma taxa fixa. Você acredita que esse modelo ele funciona dependendo muito do país, da cultura do país, do nível de escolaridade? Por que que em alguns países funciona esse modelo e outros não?
Eu vi que está dando certo na Índia, tem uma chamada No Broker, que é bem interessante. Então, na Índia vem crescendo, bem na China, assim. Na Coreia do Sul não deu muito certo. Eu acho que ele funciona melhor quando você trabalha em volume, tá? Porque você precisa de muita gente para fazer o sistema funcionar. Então, em países pequenos, eu acho que ele tem uma certa limitação. E eu acho que ele também não funciona bem em mercado de luxo. Você teve o exemplo em Londres da Settled, tá? A Settled era uma concorrência da Purple Bricks focada no mercado de luxo. E não funcionava assim. Geralmente, essas empresas, elas acabam atendendo aí imóveis medianos ou de valores baixos. A gente vê isso na Livima, assim. Ah, a gente atende Leblon e Ipanema? Atendemos. Mas não é o nosso público, assim. Nosso público é mais, é onde tem muita gente mesmo, assim. É Barra, Copacabana, Tijuca, assim. De fato, assim, Leblon é um mercado muito único de luxo que a gente não atende. Então tem que ser países com uma população grande, né? E não pode ser focado muito em luxo, assim. É um nicho bem específico ali de classe média baixa, assim.
E o modelo, você estava me falando que o modelo da Livima, ele começou de uma maneira e hoje você já foi transformando o modelo de negócio. Que ele mudou no início? O que vocês fizeram de mudança do lado do cliente final?
A gente tinha uma taxa fixa pré-paga, e então a gente tinha que pagar antes de começar a anunciar. A gente até assim, cresceu bastante com isso, sim, a gente estava dando lucro. Só que aí a gente viu um potencial muito grande na área de serviços financeiros, né? Tanto no crédito com garantia de imóvel, financiamento e portabilidade do financiamento. E a gente precisava de mais anunciantes também. E a taxa fixa pré-paga acabava sendo uma barreira de entrada muito alta, assim. A pessoa tem que desembolsar. A gente tinha R$ 900, aí uma época a gente botava desconto, caía para 600. Mas desembolsar isso antes da venda acabava sendo uma dificuldade, né? Até porque eu expliquei assim, o público-alvo é uma classe média e classe baixa. Então, assim, ter esses R$ 900, R$ 600 descontado na hora, era um valor razoavelmente alto. Então, como a gente entendia que nosso clube era uma classe média baixa, a gente trocou do modelo pré-pago para o modelo freemium. O que é o modelo freemium? Ele começa anunciando grátis, ele tem a opção de fazer upgrades. Então, assim, ele começa com OLX, Mercado Livre, Móvel Web, Livima. Se ele quiser aumentar o alcance dele para o Instagram e Facebook, aí ele paga um pouquinho a mais. Se ele quiser aumentar para o Google, ele paga um pouquinho a mais. Se ele quiser aumentar para o Zap Viva Real, ele paga um pouquinho a mais. Se ele precisar de ajuda com contratos e documentos, tem a taxa fixa de R$ 999, que a gente realmente ajuda ele a levantar a documentação, ver a análise dos documentos e elaborar uma promessa de compra e venda. E, é claro, a gente entra muito com oferta dos produtos de crédito. Então a gente trocou, em vez de cobrar uma taxa pré-paga, ele começa anunciando de forma gratuita e vai pagando pelo serviço que ele precisar. Então você vira uma plataforma freemium aí. Foi essa que foi a mudança.
Você tem algum número atualizado de quantos proprietários já anunciaram, já passaram pela plataforma?
Hoje, 2.400 anunciantes. Já passaram mais ou menos 3.200. 800 aí que conseguiram vender ou alugar. pela Livima por outros, mas assim, hoje a gente está com 2.400, já passaram 3.200. Agora a gente está crescendo mais rápido, a gente conseguiu levantar a gente fez um crowdfunding, então a gente conseguiu fazer um round aí, então a gente está investindo muito em novos clientes. Então, hoje a Livima está crescendo aí a 30, 40% ao mês em novos anunciantes.
Qual que é a estrutura hoje da Livima? Que tipo de profissionais vocês têm hoje? Qual que é o tamanho da startup?
É uma estrutura bem enxuta, assim. A gente tem hoje três especialistas em crédito, né? Um foco bem legal da empresa, assim. Então, a gente tem um especialista em portabilidade, um especialista em crédito com garantia de imóvel e um especialista em financiamento. A gente tem uma equipe de programação, né? Que é muito importante, programação e design, coração da empresa. Então, a gente tem hoje dois programadores e um designer. Vai entrar mais três novos programadores. A gente está aumentando muito a nossa equipe de programadores. A gente tem atendimento, né? Uma pessoa que analisa os imóveis para botar para dentro. A gente não aceita os imóveis. Os imóveis passam por um crivo e tem que ter comprovante de residência, porque senão qualquer pessoa anunciaria. Então a gente tem esse crivo aí para ver os imóveis para aprovar, para o controle de qualidade do site. E pessoal de marketing. Então, assim, a própria plataforma. A gente usa muita plataforma, tipo gatilhos. Então, assim, o proprietário recebe o interessado. Aí ele já recebe, tipo, um e-mail. Ó, se precisar de ajuda com financiamento, a gente está aqui para ajudar. E aí o interessado já recebe um vídeo explicando como é que funciona o financiamento. Então, a gente usa muito gatilhos, de acordo com ações. E aí a gente está criando muito conteúdo. Então, eu estou nessa parte, assim, a gente começou um canal no YouTube chamado Papo Livima, que toda sexta-feira eu entrevisto alguém no mercado, assim, para falar sobre documentos, imposto de renda, seguro. E aí a gente cria artigos também explicando como é que funciona isso. Então, assim, a gente tem um lado muito educacional, para que a pessoa possa ler, aprender por conta própria e conseguir resolver.
E a Livima tem o Cresce Jurídico.
Bem, eu sou corretor. Eu tenho o Cresce Pessoa Física e eu sou o Cresce Jurídico. A gente tem porque, assim, a gente entende que a Livima é, de fato, uma imobiliária. Assim, a gente vê vários movimentos de empresas que falam que não são, né, imobiliárias, né? Ah, não, a gente é só tecnologia, mas elas agem no mercado imobiliário. Então, assim, eu fiz questão desde o início de ter o Cresce, de estar regulado, assim, dentro do sistema, assim, de alguns conflitos, assim, a gente quer estar regularizado, sim, no Cresce.
E conflitos que você já teve ou tem de corretores, de a própria opinião do Cresce, vira e mexe, sai alguma opinião sobre o Cresce, sobre essas plataformas. O que vocês sofrem aí de críticas e em relação a essa desintermediação aí da corretagem?
Como eu falei no início, assim, um pouco é o modo de falar nosso. No início a gente era um pouco mais. Venda direta sem corretor. A gente parou de usar isso, a gente acha que não é isso. A gente, né, hoje a nossa comunicação voltou. Em vez de ser uma comunicação rebelde, a gente tem uma comunicação muito mais de empoderamento, né? Então você consegue vender seu imóvel por conta própria. Você vai conseguir fazer isso. Então a gente troca a nossa comunicação de rebeldia por uma comunicação de empoderamento, até para não criar conflito. E eu acho que, assim, essa ideia de, tipo assim, o mercado, você tem vários tipos de pessoas, assim, igual eu vejo no em, ban, em banco, em ações. Tem pessoas que vão querer um especialista em ações, que ele quer que opere para ela. Tem pessoas que querem aplicar o próprio dinheiro por conta própria. A Livima, ela é uma opção para o proprietário que quer vender por conta própria, assim. Sempre existiu isso, assim, que a Livima, assim, ela é apenas uma opção, né? A gente até, assim, a gente refez o nosso slogan. A gente começou com imóveis para todas as tribos e hoje a gente trocou, assim, é seu imóvel, suas escolhas. Porque todo mundo tem a escolha. Se ele quer vender pela Livima, ele pode vender pela Livima. Se ele quer vender pela Livima ou por um corretor, ele pode. Só com corretor, ele pode. A minha opinião é: se você tem tempo, vai pela Livima. Se não tem tempo, procure um corretor. Eu indico pra caramba corretores. Eu tenho amigos corretores no Rio, cara, eu sempre indico, principalmente imóvel de luxo. Cara, volta e meia cai aqui casas de 4, 5, 10 milhões. Eu falo, cara, melhor você pegar um corretor especializado em casas de luxo na Barra. Eu acho que vai ser melhor para você. É, então, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que é cada um entender a sua função dentro do mercado. Eu acho que, assim, muitas pessoas vão usar corretores. A Livima não é uma ameaça para ninguém. É, ela apenas atende um público que já existia. Essa é a minha visão.
Ah, interessante. Sobre a intermediação, o papel do corretor, na sua opinião, o corretor não vai deixar de existir no mercado, mas vão surgir plataformas que vão possibilitar o cliente trabalhar ou não com o corretor, e quem decide é o cliente.
É, eu acho que sim. Eu acho que sim em tudo, né? Eu acho que assim, a tecnologia, ela, essa onda aí do faça você mesmo, né? Antigamente, para você montar uma gravadora de rádio, você tinha que ter toda uma aparelagem, né? Hoje é muito mais simples, com as novas tecnologias, né? Você consegue montar uma estação mais enxuta. As pessoas conseguem exercer ou fazer as coisas por conta própria. E eu também acho que tem muitas pessoas que não têm tempo. Porque assim, a Livima é uma coisa que você precisa de tempo e você também precisa morar no imóvel. Por exemplo, aqui, na Livima. Ah, um amigo meu que mora em Portugal. Tem como anunciar na Livima? Não, não tem. Por quê? Cara, não tem ninguém que mostre o imóvel. É o proprietário que tem que mostrar o imóvel. Então, assim, tem muita gente, tem dois ou três imóveis que não tem o tempo para mostrar o imóvel, precisa de corretor. O nosso nicho é muito específico, então vai ter espaço, assim, o corretor imobiliário.
Eu posso dar um exemplo pessoal meu. Em 2012, eu anunciei um imóvel que eu estava vendendo, anunciei aí num grande portal, recebi 20 mensagens, as 20 eram corretores de imóveis pedindo para trabalhar o imóvel. Ano passado, eu coloquei outro imóvel à venda, um imóvel que eu já tinha comprado e vendido, coloquei um outro imóvel à venda. Dessa vez, coloquei apenas em duas imobiliárias. Acabei vendendo o imóvel sem corretor, tanto em 2012 quanto esse último que eu vendi foi sem corretor. Porém, para comprar o imóvel, eu fui atrás de um corretor. A venda eu consegui fazer sozinho, porque até pela incompetência das imobiliárias que me atenderam, mas a compra eu fui atrás de uma corretora autônoma que me ajudou, que me mostrou, que realmente me fez o um trabalho de assessoria.
É assim, é aquilo dos Estados Unidos, né, cara? Tem uma certa, eu acho assim, são dois trabalhos muito distintos. Eu acho isso complica a imobiliária. É, a divisão de labório, ela faz com que você aperfeiçoe uma técnica. Eu acho que na imobiliária ela tenta fazer tudo e acaba, como ela tenta abraçar o mundo, ela acaba não fazendo nada bem feito. Se você pega um especialista para compra, ele entende de crédito, entende de financiamento, ele sabe fazer engenharia financeira para você, cara, é realmente muito melhor, porque assim, você vai ter um especialista lá que vai fazer tudo para te ajudar. É interessante, assim. É, eu acho, assim, minha visão, assim, o mercado ele vai ficar cada vez mais nichado, e mais especializado. É, e eu acho que as plataformas acabam fazendo o papel ali do generalista. Uma coisa assim, mais simples, eu uso um generalista, que é uma plataforma. Mas se eu quero uma coisa mais específica, e aí você vai precisar realmente procurar um especialista. A minha visão de mercado futuro, assim.
E Felipe, qual que é a sua opinião sobre o Quinto Andar? Quinto Andar é uma startup recente também, que rapidamente ficou gigante, cresceu muito no Brasil, virou um unicórnio, sempre causou um grande medo no, nas imobiliárias e nos corretores de imóveis. Qual que é a sua opinião sobre o Quinto Andar? Fez um bem para o mercado, fez um mal para o mercado?
Quinto Andar, acho que de fato o mercado é complexo, a busca era ruim, agendamento era ruim, tinha muita desmarcação, as fotos eram ruins, então eles fizeram bem, digitalizaram processos, então assim, assinatura digital, eu acho que assim, foi muito bom para o mercado. O lado deles ser fiadores, Eu acho isso também uma estratégia assim interessante. Não é uma estratégia nova, tá? É assim, o meu avô tentou fazer isso nos anos em 88, 89, a julho garantia o aluguel. E aí só que quando veio a época do Collor, foi horrível. E aí, tipo assim, prejudicou muito a empresa, assim. Eu lembro que quando eu trabalhei na Júlio, tinha processo ainda dessa época. Da Júlio garantir o aluguel, e quando pegou a época do Collor, foi muito ruim. Eu acho que tem uma outra empresa que também tentou fazer isso no mercado também, antes, assim, na década de 90, também, 95, 96. E aí também, quando teve uma crise, foi ruim. Eu não sei, assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, assim, por um lado é muito bom, porque você desburocratiza de fato, e você tem um processo seletivo, assim. Quinto Andar acaba agindo mais como uma empresa de crédito e seguradora, né? Que eu acho interessante, que eu acho que é uma evolução natural, assim. Eu acho que ela assume mais o papel de uma seguradora, empresa de crédito, que de fato uma imobiliária. Eu vejo a Quinto Andar mais fintech, seguritech do que proptech, na minha opinião. Eu acho a parte imobiliária deles uma imobiliária normal. É mais isso, assim, eu acho legal o risco de ser o fiador de muita gente, que é a única coisa que fica na minha cabeça, assim. Eu tenho medo de fazer isso por histórias da minha família. Hoje, com mais informação, mais histórico de crédito, será que não é mais fácil? Talvez, pode ser de fato. A tecnologia pode ter ajudado muito na mitigação de risco.
E falando agora sobre a pandemia, estamos gravando agora início de novembro, ainda estamos vivendo uma pandemia no mundo inteiro. O que que a pandemia trouxe de mudança do comportamento para o consumidor? O que que vocês notaram aí nesses últimos meses, onde parte desses meses as pessoas ficaram isoladas aí? O que que você notou aí na plataforma? Aumento no número de buscas, aumento no número de clientes? O que que trouxe essa pandemia? E essa digitalização, né? Muita gente antes desse processo que todo mundo passou e ainda passa, talvez era pé atrás por alguns aspectos da internet, e hoje em dia tudo que é digital deu um salto muito grande.
Para a gente foi muito bom, assim, né? Porque você tinha o problema da logística de visitar imóvel, né? E como o proprietário que mostrava o imóvel era menos uma pessoa visitando, então menos uma pessoa era menos risco de contaminação. Então, a Livima continuou fazendo visitas durante a pandemia. A gente falava para o proprietário usar máscara, limpar a casa, a pessoa chegava de carro, limpava. Então, a gente continuou tendo. Então foi uma coisa muito boa, né? Esse fato de menos pessoas estar envolvidas no processo físico, você agiliza as coisas. Então acabou sendo um lado super positivo para a Livima, que a gente não teve que suspender visitas nesse período. Até que teve outras empresas que fizeram virtualmente, mas assim, a gente não teve nenhum problema com isso. De fato, a gente teve muita aceitação. Cara, as pessoas assim. Resolver coisas pelo telefone, por e-mail, né? A gente sempre gostou disso, mas tinha gente, eu quero ir aí na agência para discutir o meu anúncio. E é uma coisa, cara, que você pode discutir pelo telefone, você pode discutir por um Zoom. Então, isso acabou sendo muito bom para a gente, que, cara, vamos discutir aqui rapidinho pelo telefone. Eu acho que as coisas ficaram mais objetivas. A internet deixa as coisas mais objetivas, então você sobra mais tempo para fazer mais coisas. A gente teve muito anunciante, assim, a gente percebeu que muitas pessoas procuraram uma alternativa, principalmente o app. Muitas pessoas queriam o app, então a gente correu para melhorar o nosso app, lançamos o app no meio da pandemia. Então, muita gente ficou muito feliz de ter o app. Isso foi lado proprietário, assim. Na busca, a gente viu muita busca. Demanda vista livre com esses tagueamentos, vista livre, varanda, sacada, né? No Rio é varanda, São Paulo, sacada, procura por casa. A gente teve muita busca por imóveis fora do lado urbano, Mas assim, não teve muita venda, tá? Nesses imóveis urbanos. Eu acho que foi mais um tipo, ah, eu vou morar em Angra, eu vou morar lá. Mas na hora de pagar e se mudar, eu acho que as pessoas não fizeram esse movimento, não. Tá? Eu acho que isso aí é uma tendência meio que não vai pegar, não. Mas eu acho que de fato sim, as pessoas assim teve compra e venda dentro do próprio bairro para apartamentos maiores, ventilados. Eu acho que algumas características de imóveis começaram a ser mais valorizadas. Então, teve uma mudança na busca, muita gente buscando novo imóvel, pessoas querendo os imóveis mais reformados, né? Então, assim, foi uma coisa importante, assim, o imóvel tá limpinho, foi uma interessante, assim. A gente até tá trocando os tagamentos no nosso site, assim. A gente viu uma mudança no comportamento do comprador, a gente está trocando os tags de busca. Foi mais ou menos isso, sim. Então, acho que foi, tipo assim, foi muito ruim a pandemia, assim. Para mim, para a empresa foi horrível. Fluxo de caixa, incerteza, insegurança. Os bancos travaram crédito, travaram financiamento, travaram tudo, fecharam todas. Foi horrível. Foi um momento horrível, ainda está sendo super ruim. A gente aqui na empresa teve gente que ficou. Eu tenho amigos próximos que perderam gente. Então, assim, é um período, foi ruim, está sendo ruim. Lado bom foi esse lado da digitalização e aceitação de plataformas online.
E a internet democratizou o marketing imobiliário, o mercado imobiliário. Hoje, uma pequena imobiliária consegue competir com uma grande rede através do digital?
Cara, eu acho que sim, que a internet tem esse lado aí democrático, né, e que consegue de fato trazer isso. Eu acho que existe um problema hoje, dentro do mercado, que você tem empresas com muito capital, e a maneira que os portais expõem os imóveis, tá? Os portais hoje eles tiram o mapa e eles colocam anúncio apenas em listas, tá? Você só pode ver em lista, mapa, tá vendo mapa assim só no aplicativo, e assim. O fato de você ver em lista e você ter que pagar para estar numa posição me incomoda, tá? Porque você acaba privilegiando as grandes imobiliárias aí, que têm capital ou levantaram capital, e as pequenas acabam sendo prejudicadas. Então, assim, você captar um imóvel numa região boa, que é um fator mais importante para venda, significa muito pouco, porque a arquitetura desses portais hoje é em modelo de lista, não é em modelo de mapa. Eu acho que isso é muito ruim para o mercado, tá? Eu acho que não posso fazer nada sobre isso. Na Livima a gente usa mapa, em paralelo à lista. Eu acho que a internet ajuda muito, mas hoje você continua tendo grandes players, empresas hoje que estão, né? Você teve a recente fusão da OLX com o Zap e Viva Real. Então, assim, se eles botarem mapa, eu acho legal. Se eles completamente tirarem mapa, for lista e cobrar por lista, eles acabaram de fazer uma fusão do mercado inteiro. Eu acho empresas muito maneiras, nada criticando eles. Mas, assim, dependendo da atitude que eles tomarem, eles podem ou ajudar apenas empresas muito ricas, que para eles é bom, e prejudicando imobiliárias. A curto prazo, isso é bom. A médio e longo prazo isso é ruim, porque eu acho que as pequenas e médias são muito importantes. Eu trabalhei muito com lançamento assim, e eu enxergo isso no lançamento assim. Não adianta você só ter grandes incorporadores. As pequenas e médias são muito importantes para o organismo de lançamentos e incorporações no mercado assim. Eu acho a internet muito boa. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Como que esses grandes players usam a força deles para ajudar ou não o mercado?
Falando um pouquinho sobre previsões, sempre gosta de pensar no futuro. Essa pandemia ela acelerou essas transformações. O que você imagina para um futuro próximo na relação do mercado imobiliário, no papel das imobiliárias? Qual que é a sua opinião sobre o papel das imobiliárias nesse futuro próximo que está aí?
Para imobiliária, sim. Eu aposto assim, em pequenas imobiliárias nichadas, bem nichadas. Eu acho que vão ter startups que conectam pequenas imobiliárias, já tem que conectam corretores. Eu acho super bacana. Eu acho essas tecnologias aí que ajudam os corretores autônomos a fazer parcerias, eu acho super maneiro. Assim. Se eu não investisse, se eu não fizesse a Livima, eu faria isso. Eu acho que vai ser esse movimento. Eu acho que vai ser vai ser nichado, vai virar especialista. Era assim, mas eu acho que vai ficar mais assim. E aí você vai ter ou empresas ou corporações que vão criar grupos. Né? Eu acho que você vai ter uma força muito maior de grupos. O que isso troca para uma imobiliária? Tá?
Quando você diz grupo, você fala em redes, né?
Em redes. Eu trabalho mais de rede, assim. Eu acho que o modelo da imobiliária, aquele antigo, quando eu peguei na Júlio, era o corretor, aí você tinha o corretor, aí você tinha o gerente, aí você tinha o diretor, aí você tinha o diretor dos diretores, aí o diretor do diretor dos diretores. Tipo assim, cara, o negócio era muita gente, cara. Eu pagava aí tinha o captador, o gerente de captação, cara, eram 10 pessoas para receber uma comissão. E ficava confuso o processo, porque era muita gente envolvida. E eu achava que o corretor, assim, nada contra o sistema imobiliário, assim, mas o corretor que fazia todo o trabalho, assim. Eu acho que, assim, essa cadeia vai diminuir, você vai ter pessoas mais especialistas que vão fazer do processo do início ao fim, vão ser melhores remuneradas e vão trabalhar em rede. Eu acho, minha visão é essa. No mundo de imobiliários.
Para a gente finalizar, estamos chegando ao final do nosso episódio. Felipe, o que você pode falar de uma lição que você aprendeu com seu avô, que você guarda até hoje, e isso te ajuda a tocar novos projetos?
Cara, a fazer, cara. Eu acho que meu avô era assim, ele tinha esse lado assim, de executador, assim, então, e ele não tinha medo de fazer e errar. Quando eu trabalhava com ele, eu falei, pô, avô, tive uma ideia, então, faz, se der errado. Cara, der errado, a gente aprendeu. Eu aprendi muito isso com ele, assim, ele chegava na reunião, perguntava o que as pessoas achavam e dava liberdade para elas fazerem o que elas queriam e errava, era isso. Claro que você, errou, enfim, era horrível errar, mas, assim, ia aprender com erro, assim. Então, isso eu aprendi muito com ele, assim, faz. Cara, tá na cabeça, faz. Tem isso, faz. Eu carrego muito isso com ele, assim. Eu acho que isso me ajuda muito pro meu lado de empreendedor também, de fazer as coisas, assim. Esse aqui eu mais lembro, assim, de reunião com ele. Ele faleceu na pandemia.
Quero te agradecer novamente pela participação. Muito interessante conhecer a sua trajetória, falar sobre mercado imobiliário, o que você pensa aí sobre esse segmento que todos nós somos apaixonados. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
Primeiro, que agradecer, o papo foi bem legal, assim, super, super rico. Agora é um momento assim, de oportunidades. Né? Eu gosto de falar na biografia do Ayrton Senna, ele fala muito sobre isso, né? Que em condições normais, né, de sol, ele conseguia ultrapassar 7 carros numa volta. Mas quando chovia, era Interlagos, ele conseguia passar 14, 15 carros. Eu acho que às vezes você pode usar esse momento um pouco turbulento aí e aproveitar isso para acelerar suas ideias, botar seus projetos para acontecerem, porque agora é uma oportunidade muito boa aí de você acelerar e sair na frente. Cara, a gente foi com tudo nesse momento, a gente vai aproveitar essa tempestade para ir com tudo. E o que eu falo para assim, muita gente querendo empreender, querendo começar, querendo montar a própria imobiliária, principalmente digital, cara, faz, aproveita que o vento está a favor.
Excelente, Felipe. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.